O velho marinheiro. Estamos na Inglaterra do século XVIII. Escrevo esta história, sobre a Ilha do Tesouro, a pedido de meus amigos, Lord Trelawney e Dr. Livesey, mas sem revelar a sua localização, pois ainda há uma parte do tesouro para ser recolhida. Tudo começou quando um velho marinheiro, arrastando um baú de bordo, veio se hospedar na pensão Almirante Bembo, de meu pai, na Baía de Colina Preta. Era alto e forte, queimado de sol, com uma enorme cicatriz de faca no rosto, um rabo de cavalo caindo sobre o velho casaco azul marinho. Enquanto vistoriava a enseada, assobiou uma velha canção do mar, que tantas vezes repetiria. Pediu rum. E, ao saber que a nossa pensão ficava longe de tudo, bradou. Vou ancorar aqui. Jogou umas moedas de ouro no balcão e disse ao meu pai para avisá-lo quando precisasse de mais. Não parecia um marinheiro qualquer, mas um capitão. Silencioso, passava o dia rodando pela enseada, com sua luneta à mão. De volta de suas caminhadas, sempre me perguntava, apreensivo, se algum marujo tinha aparecido ali. Ele havia prometido me dar todo mês uma moeda de prata para avisá-lo se eu visse um marinheiro de uma perna só. Eu ficava apavorado em noites de tempestade, quando o vento sacudia a casa e o mar rugia contra as rochas na enseada, imaginando esse marinheiro perneta como uma criatura monstruosa que me perseguia. Contudo, não tinha medo do capitão. Certas noites, ele bebia rum demais e entoava rudes canções do mar, sem ligar para ninguém. Em outras, pedia bebida para todos e obrigava-os a cantar com ele. Dizia que tinha convivido com os piores marujos do mundo. E contava histórias assustadoras de enforcamentos, execuções na prancha, proezas em regiões selvagens. Batia na mesa, furioso, exigindo silêncio, e não permitia que ninguém saísse antes de cair bêbado. Com o tempo, deixou de nos pagar. A sua dívida só crescia, e, a cada vez que era cobrado, ele rugia, ameaçador. Isso certamente contribuiu para a morte prematura de meu pai, que vivia aterrorizado com sua presença grosseira. Só o Dr. Livesey foi capaz de enfrentá-lo. Tinha vindo à noite examinar meu pai, que havia adoecido, e ficou para jantar conosco. O velho marinheiro, já embriagado, começou a entoar a sua eterna canção. Animou-se, deu um soco na mesa, e todos se calaram. Menos o médico, que continuou conversando. Silêncio no convés, berrou o capitão. Se continuar bebendo assim, disse o doutor, calmamente, o senhor vai embarcar logo para o outro mundo. Enfurecido, o capitão puxou a navalha. Mas o doutor Livesey não arredou o pé. Sou também o juiz deste distrito. Se não guardar essa navalha, mandarei enforcá-lo na próxima sessão do tribunal. Situação preta. Tempos depois, uns acontecimentos misteriosos nos livraram do capitão, mas não de seus negócios. Fazia um inverno de amargar. Meu pai piorava a cada dia, eu e minha mãe tivemos de arcar com todo o trabalho. Então, apareceu na pensão um homem esquisito, sem dois dedos na mão esquerda e com uma faca na bainha. Pediu rum, perguntou-me sobre um tal de Billy Bones e, conforme o descreveu, compreendi que era o nosso hóspede. Respondi-lhe que o capitão passeava na praia. Vamos dar um susto nele, disse, com a voz sinistra, e escondeu-se num canto, arrastando-me junto. Quando o velho entrou, o homem saltou inesperadamente do esconderijo. Então, Bill. Não se lembra de mim. Seu velho companheiro de bordo. Cachorro preto! Exclamou o capitão, pálido, como se visse um fantasma. Eu mesmo! Retrucou o outro. Vou pedir rum a esse garoto e aí poderemos conversar à vontade. Levei a bebida a eles e retirei-me. Sussurraram por um tempo. Depois, suas vozes se alteraram e, de repente, ouvi uma tremenda explosão de xingamentos e logo o som de mesas e cadeiras se espatifando. Corri ao salão e vi que empunhavam suas facas. Cachorro preto, com o ombro já sangrando, recuava em direção à porta aberta. O capitão o perseguia furiosamente e desferiu-lhe um golpe que o teria matado, se a faca não tivesse batido na tabuleta da pensão, o que possibilitou a sua fuga colina abaixo. Jimmy? Rum, pediu-me o capitão, após a luta. Dê-me rum. Corri ao bar, mas escutei o ruído de uma queda. Voltei e encontrei o velho desmaiado. Minha mãe, atraída pela barulheira, juntou-se a mim, sem saber o que fazer. Por sorte, o doutor Livesey havia chegado para ver meu pai. Ele teve um ataque, disse o doutor. E, ao erguer a manga da camisa do capitão para fazer uma sangria, pude ver várias tatuagens em seu braço, inclusive de uma forca. Com grande esforço, conseguimos levá-lo para o quarto. Tão logo o doutor se foi, o capitão pediu-me novamente rum. Dou-lhe uma moeda de ouro, por um gole, Jimmy, ele disse. Se eu não beber, vou delirar. Sua agitação crescia, e isso me aborreceu. Meu pai estava batido nesse dia e precisava de repouso. Não quero seu dinheiro, eu disse, a não ser o que você nos deve. Vou lhe dar um copo de rum e nada mais. Depois de beber, ele levantou-se com dificuldade, mas voltou a deitar-se. Disse que precisava partir, estavam à sua procura e temia que lhe enviassem o sinal negro. Uma espécie de ultimato, explicou-me. Se o cachorro preto ou o marinheiro de uma perna só aparecerem aqui, chame o doutor, Jimmy. Eles são o que resta do bando de Flint e querem o meu baú de bordo. Fui imediato do capitão Flint e só eu conheço o esconderijo. Ele me indicou antes de morrer. Mesmo sem compreender por completo suas palavras, eu teria contado tudo ao Dr. Livesey, se meu pai não tivesse morrido subitamente naquela noite. A dor da perda, o enterro, a visita dos vizinhos e o trabalho na pensão me mantiveram tão ocupado que me esqueci por completo do capitão. Na tarde seguinte ao enterro, eu estava na porta da pensão e vi que alguém se acercava lentamente em meio à névoa. Era um velho cego, a tatear o caminho com sua bengala, todo curvado, usando uma capa de marinheiro esfarrapada. Eu nunca tinha visto alguém tão pavoroso. Depois de se certificar de que estava na pensão Almirante Bembo, agarrou-me com força e ordenou, com uma voz horrível. Leve-me até o capitão. Torcendo o meu braço, empurrou-me para dentro de casa. Tive de chamar o velho, que, àquela hora, já bebia rum, mas ficou sóbrio ao ver o visitante. O mendigo cego obrigou-me a passar algo que ele trazia para a mão do capitão e disse. Aí está, Bill. Largou-me bruscamente, com agilidade impressionante, se mandou o estrado afora. Ainda tenho 6 horas, disse o capitão, olhando fixamente para o bilhete. Ergueu-se, levou as mãos à garganta, cambaleou e caiu no chão. Estava morto. O baú do capitão. Ficamos numa situação perigosa. O velho nos devia dinheiro, mas o cachorro preto e o cego poderiam voltar à procura do que ele possuía. Embora desejasse avisar o Dr. Livesey, eu não podia deixar minha mãe sozinha. Decidimos ir ao povoado, do outro lado da baía, na direção contrária à qual o cego tinha vindo, o que me encorajou. Já anoitecia quando nos metemos pelo nevoeiro gelado e, por todo o caminho, o rumor das ondas e o grasnar dos corvos nos enchiam de medo. Chegamos ao povoado, pedimos ajuda, mas ninguém quis voltar conosco à pensão. O nome do Capitão Flint, novo para mim, inspirava grande horror nas pessoas, assim como os de seus companheiros. Finalmente, um rapaz se dispôs a cavalgar até a casa do doutor. Vamos voltar, Jimmy, e abrir o baú do capitão, disse minha mãe, muito decidida. Retornamos sob a lua cheia, que nos espionava por entre a neblina. Meu coração batia para valer, mas nada aconteceu até chegarmos à pensão. Minha mãe fechou a porta e acendeu uma vela. O morto estava lá, na mesma posição. Apesar da repugnância, revistei-o em busca da chave. Antes de encontrá-la, pendurada num barbante ao redor de seu pescoço, notei em sua mão o pedaço de papel preto de um solado. Era o sinal negro. Nele estava escrito: você tem até às 10 da noite. Subimos ao quarto do capitão e abrimos o baú. Em meio a uma porção de objetos, pistola, relógio, bússolas, havia um embrulho de papel amarrado, que parecia conter documentos, além de moedas de vários países. Vou pegar só o que ele nos devia, disse minha mãe, e se pôs a contá-las. Foi aí que eu vi, no silêncio da noite, o toque-toque da bengala do cego se aproximando. Bateu forte na porta da pensão e forçou o trinco, tentando abrir. Depois, afastou-se. Mãe, temos de ir embora, eu disse. Mesmo assustada, ela queria pegar o que nos era devido. Um assobio estranho soou à distância na colina e a convenceu a partir. Vou levar isso para arredondar a conta, eu disse, pegando o tal embrulho. Lá fora, o nevoeiro se dissipava e o luar clareava a estrada. Ouvimos passos apressados e vimos uma lanterna oscilando. Tínhamos de chegar rapidamente ao povoado. Ao atingir a ponte, minha mãe sentiu-se mal e desmaiou. Puxei até a ribanceira e, escondendo-me sob a arcada, pude vê-los. Eram muitos homens, o cego entre eles, comandando. Arrombem a porta. Não foi preciso. Nós havíamos deixado aberta ao partir, o que o surpreendeu. Bill está morto, gritou um deles. O cego ordenou que o revistassem e procurassem o embrulho no baú. Os homens correram ao andar de cima, estremecendo a escada, e logo um deles quebrou a vidraça e berrou para o cego lá fora. Não está aqui, Peu. Deve estar com o garoto. Procurem-no, disse o cego, irritado. Seguiu-se um alvoroço pela pensão, até que dois assobios ecoaram ao longe. É o aviso, disse um deles, vem vindo gente. Saíram todos correndo, menos o cego, que tateava o caminho, em desespero. Ouvi um tropel de cavalos e vi homens galopando em nossa direção. O cego corria de lá para cá, desorientado. Um dos animais acabou por atropelá-lo e ele rolou pela estrada, morto. Saí logo de meu esconderijo e vi que eram guardas da alfândega chamados pelo rapaz que tinha ido avisar o doutor Livesey. Voltei para casa com o inspetor e encontrei tudo destruído. Compreendi que eu e minha mãe estávamos arruinados. E que o tal embrulho era valioso demais. O mapa do tesouro. Levamos minha mãe para o povoado e ela depressa voltou a si. Os guardas foram atrás dos salteadores, que fugiram numa escuna suspeita. O inspetor conduziu-me até a casa do Dr. Livesey, julgando que o embrulho só estaria seguro nas mãos dele. Mas o doutor não estava, tinha ido visitar um amigo, Lord Trelawney, e seguimos para lá. Era um casarão circundado por lindos jardins, cuja beleza e luxo me impressionaram. Na vasta biblioteca, o Lord e o médico conversavam junto à lareira. O inspetor narrou-lhes o que havia acontecido. Lord Trelawney interessou-se vivamente pelo caso e elogiou a minha coragem. Jimmy, você tem o que eles queriam, não? Perguntou-me o Dr. Livesey. Entreguei-lhe o pacote, em vez de abri-lo, o médico o guardou no bolso do casaco. Foi servida uma refeição, que comi vorazmente, e logo o inspetor partiu. Pela conversa de Lord Trelawney e do Dr. Livesey, eu soube que Flint era um pirata sanguinário e, antes de morrer, havia enterrado uma imensa fortuna, que conseguiu juntar pilhando navios. Os homens que tinham invadido nossa pensão certamente buscavam o seu tesouro, e o capitão devia saber algo. Vamos examinar o embrulho, disse o médico, e o abriu. Surgiram um livro de contas e um papel lacrado. As páginas do livro traziam anotações de datas e valores divididos entre pessoas, além de cruzes. As cruzes são os navios afundados, e os números indicam a parte que cabia a cada pirata, exclamou o Lorde. Em seguida, o Dr. Livesey cortou o lacre do papel e apareceu o mapa de uma ilha, com a localização perfeita, longitude e latitude, e outras informações, como profundidade das águas, nome de montanhas, baías enseadas, enfim, tudo para se ancorar às suas costas com segurança. Num ponto desse mapa, estava escrito: Tesouro Principal. Em outro ponto, barras de prata e em outro, armas. No verso, havia umas indicações incompreensíveis, mas deviam levar ao local onde estava enterrado o tesouro de Flint, pois o Lorde e o Doutor vibraram. Livesey, sigo amanhã para Bristol, disse Lorde Trelawney. Vou arranjar um navio e a melhor tripulação da Inglaterra. Você será o médico de bordo. Jimmy irá conosco. Vamos encontrar o tesouro. O cozinheiro de uma perna só. Demoramos para embarcar. O Dr. Livesey foi a Londres procurar um médico para substituí-lo. O Lorde teve muito trabalho em Bristol e eu fiquei em sua mansão, com Redruth, seu caseiro. Passei semanas sonhando com fantásticas peripécias no mar, até que chegou uma carta do Lorde. Avisava-nos que tinha conseguido, finalmente, um ótimo navio, o Espanhola. Havia encontrado um marujo, dono de uma taberna, que desejava voltar à vida marítima, como cozinheiro de bordo, e o contratou. Chamava-se John Silver e tinha uma perna só. Era experiente e tinha ajudado a formar a tripulação com um grupo de marinheiros corajosos. Também já havia contratado o capitão. Na manhã seguinte, fui à nossa pensão despedir-me de minha mãe, e encontrei-a saudável e bem disposta. O Lorde havia mandado consertar tudo e tinha arranjado um empregado para ajudá-la durante a minha ausência. Ao entardecer, eu e Redruth partimos na diligência para Bristol. Dormi pesadamente e só despertei quando lá chegamos pela manhã. Fomos à pensão no fim do cais, onde o Lorde havia se hospedado para supervisionar os trabalhos. Fascinou-me no caminho ver navios dos mais variados tipos e países. Marinheiros com brincos nas orelhas e rabos de cavalo gingavam de lá para cá e cantavam pendurados nos mastros. Eram as mais importantes figuras de proa que haviam cruzado os oceanos. O Lorde nos recebeu, sorridente, vestido como oficial da marinha. A tripulação está completa, exclamou ele. Amanhã bem cedo zarpamos. Depois, pediu-me para levar um bilhete a John Silver em sua taberna, e lá fui eu. Era um lugar agradável, cheio de marujos conversando. Avistei um homem alto e forte, com a perna esquerda amputada. Risonho, assobiava e dava tapinhas nos ombros dos fregueses, enquanto passeava pelas mesas, apoiando-se numa muleta que manejava habilmente. Lembrei-me do marinheiro de uma perna só que eu tanto havia esperado na pensão para avisar o capitão, e que parecia medonho em meus pesadelos, e desconfiei que fossem a mesma pessoa. Mas não. John Silver era limpo e amável, ao contrário daquele que habitava minha imaginação. Então você é nosso grumete, disse ele, ao ler o bilhete que lhe entreguei. E deu-me um forte aperto de mão. Nesse instante, um dos clientes ergueu-se e saiu às pressas. Reconheci-o imediatamente. Era o homem sem dois dedos, o primeiro a ir à pensão Almirante Bembow. Peguem-no! Gritei, é o cachorro preto. Cachorro quê? Perguntou Silver, seja quem for, não pagou a conta. O Lorde não lhe falou dos piratas? Eu disse. É um deles. Deus! Exclamou Silver. Acho que já vi esse safado antes com um mendigo cego. Zangado, caminhou cocheando e protestando com veemência. Não admitia que piratas viessem à sua taberna. Voltei a desconfiar, mas sua atitude me pareceu sincera, e ele tão simpático que acreditei em sua honestidade. Fomos encontrar o Lorde e o Doutor Livesey. No caminho, Silver me explicou uma porção de coisas sobre os navios e o mundo náutico. Quando chegamos, contou-lhes com graça o que havia acontecido em sua taberna. Ele tinha cativado todos nós. E eu comecei a vê-lo como o melhor companheiro de viagem. O navio vai zarpar. Mais tarde, segui com o Lorde e o Doutor para ver o nosso navio. Fomos recebidos pelo imediato. Um velho marinheiro de olho vesgo, pelo Capitão Smollett, homem de aparência severa, que se mostrava aborrecido. Dissemos ao camarote, e ele disse ao Lorde. Bem, senhor, não quero ofendê-lo, mas não gosto dessa viagem, nem da tripulação e do imediato que me arranjou. E por quê? Descobri pela minha própria tripulação que vamos em busca de um tesouro. Fui o último a saber. Nesse tipo de viagem, é fundamental manter sigilo. É uma questão de vida ou morte. Por isso, eu é que deveria ter escolhido meus homens. O imediato vive bebendo com os marinheiros. Além do mais, puseram as armas e as munições no porão da proa. Seria melhor na cabine, onde há mais espaço, mas eles não respeitam a hierarquia. Também me disseram que o senhor tem uma padaria onde está o tesouro. Mas, eu não revelei isso a ninguém, disse o Lorde, que, certamente, havia deixado escapar o segredo. Bem, gostaria que esse mapa ficasse longe de mim e do imediato. O Lorde aceitou as sugestões do capitão, que, em seguida, retirou-se. O Doutor Livesey comentou, satisfeito, que tínhamos dois homens honestos na viagem, Silver e o capitão, embora o Lorde só concordasse quanto ao cozinheiro. No convés, os marujos, cantando, transportavam as armas e a pólvora, quando Silver chegou com os últimos tripulantes. Assim perderemos a maré da manhã, protestou, ao saber da mudança. São ordens minhas, disse o capitão, secamente. Desça a cozinha. Os homens estão com fome. E, vendo-me examinar um grande canhão, gritou. Vá ajudar o cozinheiro. Não quero protegidos neste navio. Maré a favor. Passamos a noite inteira ali, em grande agitação, colocando tudo em ordem. Antes de o sol nascer, exausto, ouvi soar o apito. Íamos partir. Eu estava deslumbrado com tudo. Levantaram a âncora, as velas se enfunaram, o navio enfim zarpou. Os homens, incentivados por Silver, cantavam a velha canção que eu tantas vezes tinha ouvido do velho marinheiro na pensão. A viagem foi extraordinária. O espanhol era ótimo, a tripulação competente e o capitão Smollett conhecia bem seu ofício. Só o imediato mostrou-se incapaz. Não tinha autoridade sobre os homens e vivia embriagado. Ninguém se surpreendeu quando ele sumiu numa noite escura. Provavelmente caiu no mar. Já Silver era uma companhia excepcional. Impressionava vê-lo trabalhar na cozinha, apoiado em sua muleta, acompanhando o balanço das ondas, ou atravessando o convés com o mar revolto. Os tripulantes o respeitavam, e ele me tratava com bondade. Venha, Jimmy, vamos bater um papo, dizia. Tinha um papagaio, que vivia em seu ombro, e a quem ironicamente chamava de Capitão Flint, por causa do famoso pirata. O papagaio havia navegado pelo mundo inteiro e tinha visto o salvamento de muitos navios cheios de prata. Daí porque havia aprendido a repetir a toda hora o nome dado às moedas de prata. Duros. 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 Apesar de algumas tempestades, o navio seguiu bem, até que avistamos a Ilha do Tesouro. Todos estavam satisfeitos. Seria o último dia a bordo. À tardinha, depois do trabalho, fui pegar uma maçã no convés, antes de descansar. Pulei dentro do barril e só achei uma fruta. Sentado ali, no escuro, ao balanço das ondas, estava quase dormindo, quando alguém aproximou-se do barril. Eu ia saltar, mas ouvi a voz de Silver e desisti, pois o que ele disse me apavorou. Traição. O cozinheiro contava a um marujo que, no passado, tinha sido contramestre de Flint, o maior de todos os piratas. Foi aí que perdi a perna, e o velho Peu, a vista. Mas sei economizar e guardei o que ganhei. Os outros marujos gastaram tudo e viraram mendigos, como Peu. A maioria deles está aqui, a bordo, graças a mim. E depois dessa viagem? O marujo perguntou. Já vendi a taberna, e minha mulher retirou todo o dinheiro do banco. Vamos nos encontrar futuramente. Posso até lhe dizer onde. Confio em você. E não se arrependerá vindo comigo. Quem se atreve a me enganar está perdido. É morte certa. Até Flint me temia. Estou nessa, Johnny. Silver estava convencendo Dick, um dos tripulantes, a se juntar ao seu bando. Ele assobiou e alguém mais se acercou dali. Pela voz, percebi que era o timoneiro, Israel Andes. A conversa continuou e Andes queria saber quando assumiriam o comando do navio. Quanto mais tarde, melhor, respondeu Silver. Vamos deixar o Capitão Smollett nos levar até a ilha. O mapa do tesouro está com o Lorde e o Doutor Livesey. Esperemos que encontrem o tesouro. Então, damos um fim neles. Era o que fariam os marujos de Flint e os de Billy Bones. Bem, me arranje uma maçã, Dick pediu Silver. Tremi, dentro do barril. Iam me descobrir. Sem essa, John, exclamou Andes, para minha sorte tenho a chave do porão. Vamos beber um gole de rum. Na mesma hora, a voz do vigia anunciou. Terra à vista. Conselho de guerra. Saí do barril sem ser visto e me juntei aos marujos. Ao longe, avistavam-se duas montanhas e uma terceira, mais alta, com o cume submerso na neblina. Eu via tudo, como num sonho, e ainda não me havia recuperado do medo que tinha passado momentos antes. O Capitão Smollett perguntou se alguém já tinha estado naquela ilha, pois precisava encontrar o local para ancorar. Eu, senhor, respondeu Silver. Parei aqui uma vez num barco mercante. Era um esconderijo de piratas. A montanha menor chama-se Mastro Grande, e a maior, Luneta. Há um porto ao lado, na Ilha do Esqueleto. Tenho um mapa, disse o capitão, veja se é este local. Os olhos de Silver brilharam ao pegar o mapa. Mas erra apenas uma cópia, sem as indicações do local do tesouro. O cozinheiro escondeu a sua decepção e se manteve sereno.
Sim, é aqui mesmo, respondeu.
Depois que se afastou dali, eu me aproximei do Dr. Livesey e disse:
Precisamos conversar, doutor.
Tenho notícias horríveis.
O médico falou um instante com o Lorde, e com o capitão, que convocou a todos no convés.
Chegamos ao nosso destino.
Eu e Lorde Trelawney vimos que cada um cumpriu muito bem seu dever.
Vou brindar com ele e doutor na cabine.
E a todos vocês será distribuído rum.
Um viva ao Lorde.
Todos deram um viva tão forte que não pude acreditar que aqueles homens tramavam nos matar.
Depois, na cabine, contei aos três tudo sobre a conversa de Silver.
Ele e a tripulação nos enganavam.
Vamos continuar, disse o capitão.
Se voltarmos, haverá um motim.
Ainda há tempo, até encontrarmos o tesouro.
E temos alguns tripulantes fiéis.
Jimmy pode descobrir quem mais está do lado deles, disse o doutor.
Por enquanto, somos 7 contra 19.
Aventura em terra.
Na manhã seguinte, a ilha parecia bem diferente.
Tínhamos avançado bastante à noite, apesar da calmaria, e estávamos próximos à costa.
Uma floresta de árvores cinzentas cobria a maior parte da superfície, entrecortada por faixas amarelas de areia e pinheiros.
Era uma vista triste e monótona, e, desde então, passei a odiar a Ilha do Tesouro.
O vento soprou mais forte.
John Silver pegou no timão, margeou a ilha e, sem hesitar, levou o navio ao porto indicado no mapa, atrás da Ilha do Esqueleto.
Uma nuvem de pássaros alçou voo, ruidosamente, quando ancoramos.
Depois, tudo silenciou.
Havia muitas praias e dois pântanos circundados por plantas de aparência venenosa.
Há perigo de se pegar infecção aqui, comentou o doutor.
O comportamento dos marinheiros era alarmante.
Resmungavam e obedeciam de má vontade.
O motim só não estourou porque Silver ia de grupo em grupo acalmá-los.
Com muita esperteza, o capitão Smollett achou melhor dar folga à tripulação.
Um passeio em terra firme seria ótimo.
Quem quiser pode usar os botes que estão na água.
Darei um tiro de canhão meia hora antes do pôr do sol.
Silver logo se pôs a organizar a excursão.
Tive então uma ideia maluca, que contribuiu para nos salvar a vida.
Meti-me num dos botes.
Por ser o mais leve deles e mais bem conduzido, ganhamos a dianteira.
Quando passamos rente às árvores da margem, agarrei um tronco, saltei em terra e me enfiei pela mata.
Jimmy? Jimmy? Silver me chamava de outro bote.
Contente por ter-lhe passado a perna, comecei a explorar a ilha.
Atravessei uma região pantanosa, cheia de serpentes, flores extravagantes, árvores com galhos retorcidos.
De repente, escutei um barulho.
Eram alguns marrecos e pássaros levantando voo.
Ouvi a voz de Silver.
Estava bravo com alguém.
Apesar do medo, engatinhei, devagarzinho, em sua direção.
Espiei pela folhagem e vi que o cozinheiro tentava em vão convencer um marujo a bandear para o seu grupo.
Nesse instante, do outro lado do pântano, ecoou um grito pavoroso, que não me saiu dos ouvidos por muito tempo.
Um bando de pássaros cobriu o céu e, aos poucos, retornou às árvores.
O silêncio reinou novamente.
Deus, você mandou matar Alan, gritou o marujo, atônito.
Ele não quis ser um dos nossos, retrucou Silver.
Mate-me também, disse o homem, lhe deu as costas. Num golpe inesperado, Silver atirou a muleta e o atingiu com violência. Em seguida, caiu sobre ele e o matou. Depois, recuperou a muleta e assobiou, chamando os amigos. Horrorizado com o que vi, corri e embrenhei-me na mata. Tinham liquidado dois homens leais a nós. Eu seria o próximo. Não poderia voltar ao Espanhola, quando o tiro de canhão soasse nos chamando a bordo. Cheguei a uma das montanhas e outro susto me paralisou. O homem da ilha. Umas pedras rolaram subitamente da encosta, e um vulto saltou detrás de um pinheiro diante de mim. Peludo e negro, não sabia se era homem ou bicho. Podia até ser um canibal. Eu estava cercado. De um lado, Silver, do outro, aquela criatura que parecia um selvagem. Como estava armado, resolvi enfrentá-lo. Mas, de repente, ele caiu de joelhos aos meus pés e juntou as mãos, em súplica. Quem é você? Perguntei. Sou Benguni, respondeu, com sua voz rouca. Há 3 anos não falo com ninguém. Fui abandonado aqui. Eu tinha ouvido falar desse castigo, comum entre os piratas. Deixar numa ilha deserta, só com alguma munição, quem não cumprisse as regras. Ele tinha o rosto queimado de sol, os olhos claros e vestia-se com trapos. Disse que se alimentava de ostras, frutas e carne de cabra, e estava ávido por queijo. Se voltar a bordo, trago bastante queijo para você, prometi. E por que não voltaria? Aquele é o navio do Capitão Flint? Não. Flint morreu. Mas há homens do bando dele lá. Desde que não seja um marinheiro de uma perna só. Silver. O próprio disse Benguni, aflito. Se ele enviou você, estou morto. Como poderia nos ser útil? Contei-lhe a história da nossa viagem. Será que o Lorde me daria uma parte do tesouro, se eu ajudasse a encontrá-lo? Perguntou ele. Claro, respondi. Benguni narrou-me como tinha vindo parar ali. Estava no navio de Flint, Horus, quando ele desembarcou para enterrar o tesouro. Billy Bones era seu imediato e Silver, o contramestre. Ficamos a bordo esperando. Flint desceu com 6 homens para ajudá-lo e depois os matou. Anos depois, noutro navio, Benguni desceu a ilha com alguns companheiros para procurar o tesouro de Flint. Como nada encontraram, os piratas se revoltaram contra ele e o abandonaram ali. Não sei como retornar a bordo e contar sua história ao Lorde, disse. Fiz um barco. Está escondido há um tempão debaixo daquela rocha branca. Podemos tentar ir até lá à noite. Nesse instante, embora o sol estivesse longe de se pôr, um tiro de canhão estrondou. Corremos para nos abrigar. Não tardou, soaram tiros de espingardas. É guerra para valer, exclamei. E vi a bandeira da Grã-Bretanha flutuando no ar, entre as árvores. Seus amigos devem estar lá, disse Benguni, negando-se a me acompanhar. Fale com o Lorde primeiro. Se precisar, sabe onde me encontrar. Ouvi outros tiros de canhão e caminhei, sorrateiro, pela mata. O Espanhola continuava ancorado, mas com a bandeira negra dos piratas no mastro. Enquanto isso... Eu não tinha ideia do que estava acontecendo com meus companheiros, desde que havia partido no bote. Só fui saber depois pelo Dr. Livesey, quando nos reencontramos. Armados, ele, o Lorde e o Capitão planejavam render os piratas que tinham ficado a bordo e seguir com o navio para alto mar. Mas não havia vento e, além disso, descobriram que eu tinha ido à terra e receavam pela minha vida. O doutor e um marujo de confiança saíram num bote e remaram em direção ao ponto da ilha em que havia uma paliçada, um tipo de fortaleza, conforme indicava o mapa. Lá chegaram e deram com uma cabana e várias torres. Então ouviram aquele grito desesperado. Mataram Jimmy, o doutor pensou, e voltaram às pressas. A atmosfera no navio era tensa, o Lorde sentia-se culpado pela encrenca em que nos tinha metido. O doutor Livesey sugeriu ao capitão que fossem para a paliçada. Os marujos fiéis a nós mobilizaram-se para carregar um bote com comida, aguardente, armas e munição. O doutor ia partir com alguns deles, mas antes, o timoneiro, percebeu a fuga. Se alguém aí se mexer, levará chumbo, ameaçou o capitão. O doutor Livesey foi à praia e levou as provisões para a paliçada. Arrumou tudo na cabana e retornou ao Espanhola sozinho, deixando os homens montando guarda. O Lorde ajudou a carregar novamente o bote, enquanto o capitão ordenava a um marinheiro chamado Gray que se juntasse ao grupo. Os piratas tentaram impedi-lo, mas ele conseguiu escapar. O bote partiu, sobrecarregado, e foi se afastando aos poucos. O canhão, gritou o capitão, a meio caminho. Tinham esquecido de jogar a pólvora e as balas no mar como haviam feito com as armas e a munição que não podiam carregar. E os piratas o preparavam para atirar. O primeiro tiro passou perto do bote, quando se acercavam da terra. Mas o segundo, embora não os atingisse diretamente, fez o bote afundar e perder os mantimentos. E foi esse tiro que eu ouvi quando estava com Ben Gunn. O grupo enveredou pela mata e alcançou a paliçada, quando surgiram alguns homens de Silver, surpresos de vê-los ali. O tiroteio foi inevitável. Um deles foi morto e os outros recuaram, porém Redruth, o caseiro do Lorde, foi atingido e morreu. O capitão subiu ao telhado e hasteou a bandeira da Grã-Bretanha, o que tornou a paliçada um alvo fácil. Vários tiros de canhão estrondaram, mas felizmente nenhuma bala conseguiu atingi-la. O navio que o Lorde, por precaução, havia contratado para nos procurar, caso nosso regresso tardasse, demoraria meses para chegar. Precisavam recuperar as provisões, mas a maré tinha mudado e os piratas estavam de tocaia. Foi então que, rumando na direção da bandeira, cheguei à paliçada e os reencontrei, ao cair do sol. Na cabana. De volta ao meu grupo de amigos, contei-lhes o que me havia acontecido. Depois, examinei a cabana, toda feita de troncos de pinheiro. Não tinha quase nada nela. Uma pedra deitada servia de fogão. A chaminé não puxava toda a fumaça, que pairava lá dentro, fazendo-nos tossir e lacrimejar. E o vento frio da noite trazia uma chuva de areia fina sobre nós e a comida. O capitão Smollett dividiu-nos em dois grupos. Era preciso pegar lenha, abrir uma cova para enterrar Redruth, cozinhar e fazer a guarda. Apesar de cansados, cada um cumpriu a sua tarefa. O capitão ia de lá para cá, incentivando-nos o tempo todo. Jimmy, você acha que podemos confiar nesse Ben Gunn? Perguntou-me o doutor. Não sei, senhor, respondi. Ele está louco por queijo, não é? Pois tem um pedaço aqui, na minha tabaqueira. Darei a Ben Gunn. Enterramos Redruth com pesar. E, depois da ceia, os três chefes discutiram o que fazer. Não tínhamos outra saída senão acabar com os piratas. Pelas contas, agora eles eram 15, e havia feridos. O rum também era nosso aliado, pois eles já se embriagavam, dava para ouvi-los cantar ao longe. Além do mais, acampados no pântano, logo iam ficar doentes. Na manhã seguinte, despertei tarde, com o som de vozes. Bandeira branca, alguém avisou.
É Silver. Um embaixador. Venho em missão de paz, disse o cozinheiro. Desconfiado de que podia ser uma armadilha, o capitão Smollett pediu que a nossa guarda se posicionasse. O capitão Silver deseja fazer um acordo, disse o pirata que o acompanhava. Não conheço nenhum capitão com esse nome, disse o nosso capitão. Sou eu, disse Silver. O senhor desertou e os marujos me escolheram. Atirou a muleta por cima da paliçada, conseguiu saltá-la e caminhou até nós. Vestia-se com uma elegante sobrecasaca azul e um belo chapéu. Apesar da manhã gelada, o capitão Smollett negou-se a atendê-lo dentro da cabana. Você é um pirata e merece a forca. Senhor, sei que vocês têm um mapa do tesouro. Se me derem, estarão salvos. Que mapa? O capitão perguntou, como se não soubesse de nada. Ora, só queremos o mapa do tesouro de Flint, respondeu Silver. Ficaram em silêncio um bom tempo, olhando um para o outro. Dê-me o mapa e navegaremos juntos, disse Silver. Depois desembarcarei vocês com armas e provisões. Esta é minha última palavra. Muito bem, disse o capitão. Venham aqui, um a um, sem armas, e os levarei para serem julgados na Inglaterra. Não podem encontrar o tesouro, nem sabem conduzir o navio. Agora, saia. Fora. Silver ficou transtornado, os olhos fuzilando de tanto ódio. Precisava de ajuda para levantar-se, mas ninguém lhe deu a mão. Soltando palavrões, conseguiu erguer-se, apoiou-se na muleta e gritou. Vou reduzir essa cabana a cinzas e acabar com todos vocês. O ataque. A seus postos. Gritou o capitão, assim que Silver se foi. Somos minoria, mas podemos vencê-los. Éramos 7 e tínhamos 20 fuzis, além de pilhas de lenhas que serviam como mesa e sobre as quais colocamos as armas, a munição e as facas. O capitão completou seu plano de defesa, enquanto o sol subia entre as árvores e frio amainava. Passou uma hora. Um dos nossos viu um pirata e atirou. A resposta veio com uma saraivada feroz de disparos de todos os lados. A maior parte vinha do lado norte, de onde certamente se daria o ataque principal. E, de fato, o grupo irrompeu dali, aos gritos. Fazíamos fogo sem parar e derrubamos 5, mas outros 4 saltaram a paliçada e avançaram. A cabana estava cheia de fumaça com as detonações. Vamos lutar lá fora, empunhem as facas, comandou o capitão, indo na frente. Peguei uma delas, alguém pegou outra, ferindo-me os dedos, mas na hora nem senti. Lá fora, o doutor perseguia um pirata e conseguiu abatê-lo com um golpe no rosto. Vi-me à frente de um adversário, que gritou e ergueu a faca, a lâmina cintilou ao sol. Saltei para o lado, desviando do golpe e rolei pela areia. Gray atingiu antes que ele se recuperasse do ataque frustrado contra mim. Outro pirata caiu com um tiro e o doutor deu conta de mais um. O quarto fugiu, saltou a paliçada e se juntou aos outros, que debandaram. Foi uma grande vitória, mas perdemos um homem e 2 estavam feridos, entre eles o capitão. Restavam 8 piratas. O que tinha sido ferido pelo doutor morreria no navio naquela noite, como soubemos mais tarde. De volta ao mar. Os piratas não voltaram a nos atacar. Era tempo de cuidarmos dos feridos. Apesar do nosso esforço para salvá-lo, um dos nossos morreu durante a noite. O capitão já não corria perigo, mas demoraria para se restabelecer. O meu ferimento era só um arranhão, o doutor o tratou e ainda me deu uma bronca. Depois do almoço, o Lorde, o Dr. Livesey e o capitão conversaram um bom tempo. O doutor então pegou uma pistola, um facão e um mapa da ilha, além de um fuzil, e saiu para a floresta. Desconfiei que ele ia atrás de Bengumi. Fazia muito calor, seria agradável passear sob a sombra das árvores, longe de todos aqueles mortos. Enchi as bolsas com biscoitos, apanhei um par de pistolas e saí de fininho. Segui em direção à Rocha Branca. À tarde caía e eu ouvia o marulhar das ondas, a agitação da folhagem e até o estalar dos galhos, pois a brisa do mar soprava mais forte. Vi ao longe o Hispaniola. Ao lado, num bote, reconheci Silver com dois homens. Pareciam rir e conversar, mas eu não podia ouvi-los. De repente, escutei um grito estridente e assustador. Era o Capitão Flint, o papagaio de Silver, empoleirado em seu braço. O sol se escondeu, o nevoeiro aumentou e começou a escurecer. Cheguei, enfim, à Rocha Branca e encontrei o barco de Bengumi coberto por peles de cabra. Era tosco e pequeno, mas fácil de carregar. Depois dessa descoberta, eu já podia voltar. Mas tive a ideia de cortar as amarras do Hispaniola e fiquei obcecado para colocá-la em prática. Assim, o navio seria levado pela correnteza e poderia encalhar na praia, evitando que os piratas fossem para alto mar. A escuridão se aprofundou e um nevoeiro encobriu todo o céu. Era a noite perfeita para realizar meu plano. Comi os biscoitos, peguei o barco e segui para o mar. No negrume absoluto, vi dois pontos de luz. Um era a fogueira que os piratas haviam acendido na praia, perto do pântano. Outro, a luz da cabine, indicando a posição do navio ancorado. Eu não conseguia manobrar o barco, que só girava em torno de si. Por sorte, a maré estava a favor. Bastava remar que ela me arrastaria para baixo, onde estava o Hispaniola. Como um borrão negro, o navio surgiu à minha frente e foi, aos poucos, ganhando forma. As amarras estavam esticadas, mas uma rajada de vento afrouxou-as e então fui cortando uma a uma. Faltavam duas, quando ouvi a voz de dois piratas bêbados discutindo na cabine. Uma delas era do timoneiro. Cortei a última amarra e saltei para o navio, movido pela curiosidade de ver o que acontecia lá. Israel Andes e outro pirata se agarravam numa luta mortal. Consegui voltar ao barco que a correnteza forte arrastava. E passei horas nele, à deriva, sendo jogado de lá para cá pelas vagas do mar bravio, convicto de que morreria. O timoneiro. Acordei com o dia claro. Estava a sudoeste da Ilha do Tesouro, perto da terra. Comecei a remar, mas logo desisti. As ondas arrebentavam entre os penhascos e eu seria esmagado contra as rochas. Além do mais, sobre elas, avistei um bando de monstros enormes, viscosos como lesmas gigantes, grunhindo. Fui saber depois que eram inofensivos leões marinhos. Era melhor deixar-me arrastar pela correnteza que seguia para o norte, onde tentaria desembarcar com menos riscos. Morto de sede, com os lábios queimados e a cabeça doendo, eu olhava as árvores próximo da costa, mas a corrente me desviava para o mar. Então avistei o Hispaniola mais adiante, a pouca distância de onde estava. Navegava sem rumo, as velas enfunadas, ao sabor das ondas. Apesar do perigo, decidi remar e alcançá-lo, pois precisava beber água. Por fim, quando me acerquei, agarrei o mastro da vela triangular e uma onda gigantesca me atirou para o convés. O navio chocou-se com o barco, que afundou. Eu não tinha mais como sair dali. Os dois marinheiros estavam lá. Um deles caído, imóvel, com os dentes arreganhados, era arrastado de um extremo ao outro, com o balanço das ondas. O outro, Israel Andes, estava encostado à murada. Notei manchas de sangue e imaginei que tinham se matado. Mas, de repente, o timoneiro gemeu e, ao me ver, disse: Rum! Desci a cabine, onde reinava a maior bagunça. Tudo estava revirado, as paredes marcadas de mãos sujas. Fui ao porão, dúzias de garrafas tinham sido consumidas. Achei restos de rum em uma delas, peguei biscoitos, uvas e um pedaço de queijo. Encontrei água num reservatório e bebi à vontade. Só então levei rum ao timoneiro. Sou o seu capitão agora, eu disse. Vou baixar a bandeira negra. Andes contou-me que o outro pirata estava morto e sugeriu um acordo. Eu lhe daria comida e bebida, e ele me diria como levar o navio até o ancoradouro. Quero ir para o norte, eu disse. E encalhar tranquilamente por lá. Dei de comer e beber a Andes, fiz um curativo em sua ferida, e ele melhorou. Por sorte, o vento nos ajudou e navegamos rapidamente. Eu me encantava com a paisagem que se alterava, mas o olhar zombeteiro e o sorriso estranho do timoneiro me preocupavam. Chegamos à Baía do Norte, mas não podíamos encalhar enquanto a maré não baixasse. O rum está me fazendo mal, Jimmy disse antes, poderia pegar vinho para mim. Desconfiei do pedido, pois eu nunca o tinha visto beber vinho. Evidentemente, ele queria que eu saísse dali. Desci as escadas fazendo barulho. Depois, tirei os sapatos e subi pelo outro lado para espioná-lo. Andy se arrastou e alcançou um embornal, de onde tirou um punhal. Meteu-o debaixo do casaco. Ele agora estava armado, mas também queria ancorar com segurança e precisava de mim para isso. Voltei, calcei meus sapatos e peguei uma garrafa de vinho. Ele havia retornado à posição anterior. Bebeu um gole e começou a me contar a sua vida de pirata, entre uma instrução e outra. Fiz as manobras corretamente e Andy se mostrou um excelente piloto, pois logo atingimos um local que ele julgou ideal para ancorarmos. Continuou a dar ordens, e eu, a obedecer, até que, de supetão, gritou: Agora, segure, rapaz! Segurei firme o leme, e o espanhola se dirigiu para a margem da floresta. A emoção me fez afrouxar a vigilância e, quando vi, o timoneiro avançava com o punhal em minha direção. Saltei de lado e soltei o leme, que virou e o atingiu no peito. Corri para o mastro principal, saquei a pistola e disparei, mas o tiro falhou. A água do mar tinha inutilizado a carga. O navio desgovernado bateu em algo, encalhou um instante e tombou. A água inundou o convés, para onde fomos arrastados, e rolamos junto com o morto de um lado para o outro. Subi pelo cabo da mezena e me instalei no cesto da gávea. Andes atirou o punhal, mas não me atingiu. Recarreguei rapidamente minhas pistolas. Ele se pôs a subir o cabo, lentamente, trazendo à boca o punhal que havia recuperado. Mais um passo e eu atiro ameacei, quando se aproximou. Andes tirou a faca da boca para falar. Jimmy? Vamos fazer um trato. Então, num movimento inesperado, atirou o punhal, que zuniu no ar e me espetou ao mestre pelo ombro. Senti uma dor violenta e disparei as pistolas. O timoneiro deu um grito, largou o cabo e mergulhou de cabeça no mar. Duros. Com a inclinação do navio, os mastros tinham mergulhado na água. Na gávea, onde permaneci, eu senti o sangue escorrer pelo meu peito. O punhal me queimava como ferro em brasa. Estremeci, com medo de cair ao mar junto ao corpo de Andes, e com meu tremor, o punhal cravado apenas a pele afrouxou e caiu, libertando-me. Deslizei pelo maestro até chegar ao convés e tratei meu ferimento, que sangrava e doía demais. Com o navio em meu poder, livrei-me do outro pirata, atirando-o ao mar. A maré estava mudando, o sol se escondia e a brisa da noite soprava. Baixei as velas, mas a maior delas, submersa na água, não se moveu. As sombras dominavam o lancoradouro e começou a esfriar. Subi a proa e, com cautela, desci ao mar, que, ali, já dava pé para mim. O espanhola ficou lá, inclinado e tombado. Segui pelo bosque, rumo à paliçada. A noite caiu e, na escuridão total, era difícil orientar-me, até que vi a lua, prateada, entre as árvores. Quando cheguei perto, dei com uma fogueira reduzida a cinzas diante da cabana, o que não era hábito do nosso grupo. Mas, alegre por retornar, não me alarmei, nem mesmo ao me certificar de que não havia ninguém de guarda. Entrei na cabana e, às apalpadelas, procurei no escuro lugar onde costumava me deitar. Sorria, imaginando quando me encontrassem ali, pela manhã. Esbarrei na perna de alguém, que resmungou e continuou dormindo. De repente, um grito agudo soou na escuridão, assombrando-me. Duros! 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 Era o papagaio de Silver, o capitão Flint, que anunciava insistentemente a minha chegada. Os homens acordaram com os gritos. Ouvi a voz de Silver soltando um palavrão. Quem está aí? Tentei fugir, mas fui agarrado. E, então, ele ordenou que trouxessem uma tocha acesa. Dormindo com o inimigo. A tocha iluminou a cabana e revelou o que eu mais temia. Os piratas haviam tomado a paliçada. Eram seis ao todo, cinco em pé e um deitado, com um ferimento que parecia recentemente tratado. Não havia sinal de prisioneiros. Imaginei que meus amigos tinham sido mortos e me arrependi de não ter resistido ao lado deles. Ora essa, é Jimmy Hawkins, disse Silver, segurando a tocha. Veio fazer uma visitinha, não é? Bem, sempre desejei que se juntasse a nós. Chegou a hora, rapaz. O capitão Smollett é duro demais na disciplina, e não o aceitará de volta. O doutor chamou você de ingrato. Está em nossas mãos, Jimmy. Se não tenho escolha, eu disse, quero saber por que estão aqui e onde estão meus amigos. Ontem, o doutor apareceu cedinho com uma bandeira branca, respondeu Silver. Disse que o navio tinha sumido. E era verdade. Perguntei em quantos eles eram. Ele respondeu. Quatro, e um está ferido. O garoto sumiu. Não queremos mais saber dele. Bem, nós negociamos e, agora, tudo por aqui é nosso. Comida, bebida, lenha. Eles saíram perambulando por aí. Já vi muita gente morrer desde que nos conhecemos, eu disse. Mas, saibam, eu sou o culpado por vocês terem perdido o navio, o tesouro e os homens. Fui eu que cortei o cabo do espanhola. Podem me matar, se quiserem. Porém, se me pouparem, posso testemunhar a favor de vocês. Foi esse garoto que reconheceu o cachorro preto, disse um velho pirata. E roubou o mapa do tesouro de Billy Bones, disse Silver. O velho pirata soltou uma praga e deu um pulo, sacando a faca. Alto lá, gritou o cozinheiro. Eu sou o capitão aqui. Quem se meter com Jimmy vai se ver comigo. Fez-se silêncio. Os homens se reuniram num canto, olhando para Silver e cochichando sem parar. Em seguida, declararam-se insatisfeitos com seu comando, disseram que se reuniriam em um conselho e saíram da cabana. Estou do seu lado para o que der vier, disse Silver. Mas, Jimmy, você tem de me salvar da forca. Prometi que faria tudo o que estivesse ao meu alcance, enquanto o cozinheiro se servia de rum. Por que será que o doutor me deu o mapa? Perguntou-me o cozinheiro. Contudo, ao notar, pela minha surpresa, que eu nada sabia, resmungou, antes de tomar outro gole. Aí tem coisa. Os homens retornaram. Um deles aproximou-se de Silver, passou-lhe algo e voltou para junto de seus companheiros, o sinal negro. Eu já esperava, disse Silver. Vocês querem me destituir, o que é uma bobagem perto disto, e jogou no chão um papel que reconheci na mesma hora. Era o verdadeiro mapa do tesouro. Os piratas ficaram alvoroçados e foram passando o mapa de mão em mão. É mesmo o mapa de Flint, disse um deles. Mas de que adianta, se não temos o navio para levar o tesouro? Vocês perderam o navio, eu achei o tesouro, disse o cozinheiro. Se quiserem, escolham outro capitão. Queremos Silver. Gritaram em coro. Salve o capitão Silver. Assim terminou aquela noite. Demorei para pegar no sono. Já o cozinheiro dormia tranquilamente, como se nossa vida não corresse perigo algum. Caça ao tesouro. Despertamos com a chegada do doutor. O dia nascia e ele estava lá fora, envolto na névoa até os joelhos. Alegrei-me em ouvir sua voz, mas, vendo no que tinha dado minha conduta, evitei encará-lo. Seus pacientes estão todos bem, disse Silver, bem-humorado. E eis uma surpresa para o senhor. Jimmy Elkins. O doutor Livesey não disse nada e pôs-se a examinar os homens. Depois, pediu permissão para falar comigo. Silver lembrou-me de que eu havia prometido não abandoná-lo e deixou que fôssemos conversar do lado de fora. Os piratas acusaram o cozinheiro de fazer jogo duplo, mas ele sabia como dominá-los e, deixando-nos a sós, ficou por ali. Pois é, Jimmy? Disse o doutor, triste. O capitão estava ferido e você fugiu. Foi covardia. Não aguentei e comecei a chorar. Entretanto, ele mudou de tom e propôs que fugíssemos. Você não pode ficar aqui. Dei a minha palavra e eu disse. Silver confiou em mim. Só tenho medo de que me torturem e eu deixe escapar o local do esconderijo do navio. O doutor espantou-se, então, quando eu lhe contei, rapidamente, como levar o espanhol à Baía do Norte. A cada passo, você nos salva, Jimmy, e, virando-se para o cozinheiro que se aproximava, disse. Não se apresse em procurar o tesouro, Silver. Você pode se decepcionar. Não sei por que diz isso, doutor, comentou Silver, mas só com o tesouro na mão vou salvar minha vida e a do garoto. Se sairmos vivos daqui, prometo ajudá-lo, disse o doutor. E completou, antes de partir. Cuide bem de Jimmy. Quando ficamos a sós, Silver me disse, contente. Ouvi o doutor chamá-lo para fugir, mas você se recusou. Isso conta muito a seu favor, garoto. Tomamos o café da manhã, e Silver, astucioso, comunicou aos piratas que o navio estava ancorado, não sabia onde, mas ia descobrir tão logo achassem o tesouro. Quanto ao nosso refém, ele disse, referindo-se a mim, vamos amarrá-lo. Os homens recuperaram o bom humor e partimos em busca do tesouro. Todos estavam armados até os dentes e carregavam pais e picaretas, exceto eu, que seguia abatido, pensando nas palavras do doutor. Por que Silver poderia se decepcionar? Chegamos à praia e nos acomodamos em dois botes. Remávamos devagar e, no caminho, discutiram-se as indicações do Capitão Flint, até atingirmos a encosta que levava à montanha. Aportamos e seguimos por um terreno lamacento. Num certo trecho, um dos piratas viu um esqueleto humano e alertou os outros. Arrepiados, puseram-se a falar sobre o Flint e os seis homens que ele matara. Prosseguimos. Silver interpretava o mapa, e rumamos para a luneta. De repente, do meio das árvores, irrompeu uma voz, trêmula, cantando aquela velha canção que tantas vezes eu tinha ouvido Billy Bones entoar na nossa pensão. Os piratas empalideceram, apavorados. É o espírito de Flint, gritou um deles. Vamos, disse Silver. Deve ser alguma brincadeira. Vá pegar rum, Darby, a voz provocou. Essas foram as últimas palavras de Flint no navio, disse outro pirata. Permaneceram em silêncio, paralisados de terror. Até que Silver rosnou. Parece a voz de Ben Gunn. Mas que diferença faz? Tanto ele como Flint estão mortos. O ânimo dos homens voltou. Retomamos a caminhada e, conforme o mapa, o tesouro principal havia sido enterrado debaixo de uma grande árvore por ali. Verificamos duas delas, mas não correspondiam à posição correta. Ao avistar a terceira, os piratas correram em sua direção. No entanto, uma surpresa os esperava. Havia ali uma profunda escavação, não muito recente, e, dentro dela, um cabo de picareta quebrado, além de tábuas de caixotes espalhadas. Numa delas, estava gravada a palavra Horus, o nome do navio de Flint. O tesouro já tinha sido encontrado. Reviravolta. Os piratas olhavam tudo, desiludidos. Mas Silver absorveu imediatamente o golpe e deu-me uma pistola de dois canos, sussurrando. Jimmy, aí vem encrenca. Um dos homens encontrou uma moeda de ouro. Ergueu-a no ar, praguejando. Viemos até aqui para achar só isso. Cadê o tesouro, Silver? Os outros tomaram seu partido e encararam o cozinheiro com rancor. Camaradas, continuou o homem, somos nós contra um velho perneta e esse garoto que nos enganou. Levantou o braço para atirar, e aí soaram três tiros das moitas. Dois piratas caíram mortos e outros três fugiram pela mata. O doutor, Gra e Ben Gunn apareceram, suas armas ainda soltavam fumaça. Corram! Disse o doutor. Temos de chegar aos botes antes deles. Saímos a toda, e Silver, saltando com sua muleta, esforçava-se para nos acompanhar. Como os fugitivos corriam para outra direção, reduzimos o passo, e o doutor nos esclareceu tudo o que havia se passado. E Ben Gunn, inacreditavelmente, era o herói da história. Tinha sido ele, em suas andanças pela ilha, que havia encontrado e desenterrado o tesouro, levando-o em muitas viagens até sua caverna na montanha, dois meses antes da nossa chegada. O doutor arrancou-lhe o segredo na tarde do ataque à paliçada. Ao ver que o espanhol havia sumido e o mapa não tinha mais valor, entregou-o a Silver, além das provisões, pois a caverna de Ben Gunn estava bem abastecida de carne de cabra. Assim, o grupo foi montar guarda ao tesouro na montanha, afastando-se também da malária. Naquela manhã, enquanto o Lorde cuidava do Capitão Smollett na caverna, o doutor, depois de nos visitar, tinha ido em direção à escavação com Gra e Ben Gunn, que teve a ideia de assustar os piratas para chegarem a tempo de fazer uma emboscada. Sorte que Jimmy estava comigo, disse Silver. Eu ia virar picadinho. Entramos num dos botes e fomos para a Baía do Norte. Chegamos à caverna de Ben Gunn, onde o Lorde nos acenava com um lenço. A maré havia desencalhado espanhola, mas o navio estava lá, sem danos, a não ser a grande vela, e Grar foi a bordo fazer a guarda.
Silver, você é um impostor, disse o Lorde, quando o cozinheiro cumprimentou.
Prometi não entregá-lo à justiça, mas fique longe de mim.
O capitão Smollett estava deitado diante de uma fogueira.
Num canto da caverna, sob a luz trêmula das labaredas, pilhas de moedas e barras de ouro reluziam. Era o tesouro de Flint.
E, por causa dele, 17 homens haviam morrido na nossa viagem, e sabe-se lá quantos mais antes disso. Venha cá, Jimmy.
Disse o capitão.
Você se saiu bem, hein? E você, Silver, o que faz aqui?
Voltei ao meu posto, senhor.
Respondeu o cozinheiro.
De vento em popa.
Na manhã seguinte, cedinho, começamos a transportar o tesouro até o navio.
Foi um trabalho e tanto para nós, que éramos poucos.
Havia uma fabulosa quantidade de moedas de quase todos os países.
Para nossa sorte, os três piratas sobreviventes não nos atrapalharam. Às vezes, o vento nos trazia o ruído distante de suas cantorias.
Estão bêbados, dizia Silver.
Ou têm febre, estão delirando, opinava o doutor Livesey.
Reunidos em conselho, decidimos abandoná-los na ilha.
Para que não morressem, deixamos munição, carne de cabra, remédios, roupas e fumo.
E foi a última coisa que fizemos em terra.
Armazenamos água potável e carne de cabra a bordo e levantamos âncora, com a bandeira britânica hasteada no mastro.
Rumamos para um porto próximo na América Espanhola, em busca de mais homens para a tripulação, e aportamos numa bela enseada ao anoitecer.
Encantou-me a visão do rosto alegre dos negros, assim como o gosto das frutas tropicais e as luzes brilhantes da cidade, que contrastavam com a nossa sangrenta estada na ilha.
Encontramos o capitão de um navio de guerra inglês, e ele nos convidou para conversarmos a bordo.
Ben Gunn permaneceu no Hispaniola com Silver.
Quando retornamos, ele nos contou que o cozinheiro tinha fugido, levando um dos sacos de moedas.
Como não era grande quantia, ficamos felizes de nos livrar dele por tão pouco.
Depois de contratar novos marinheiros, continuamos a viagem de volta e chegamos a Bristol no exato momento em que o navio que iria à nossa procura estava para zarpar.
Cada um de nós cinco recebeu sua parte do tesouro.
O capitão Smollett aposentou-se.
Gray comprou um navio.
Ben Gunn perdeu rapidinho a sua parte e teve de trabalhar como vigia, o que ele mais temia fazer na ilha.
E nunca mais ouvimos falar de Silver, que deve ter ido se encontrar com sua mulher.
As barras de prata e as armas ainda estão enterradas na ilha.
Se depender de mim, vão continuar lá.
Tenho sonhos horríveis quando as ondas arrebentam na costa, e ouço a voz estridente do papagaio de Silver, o capitão Flint, gritando.
Duros.
Duros.
Informações sobre o autor e sobre o tradutor.
Quem foi Robert Louis Stevenson?
Robert Louis Stevenson nasceu em Edimburgo, na Escócia, em 1850.
De saúde frágil, conviveu a vida toda com a tuberculose.
Antes mesmo de navegar até ilhas distantes, já havia encontrado um grande tesouro.
A literatura.
Descobriu que, escrevendo, poderia viver aventuras extraordinárias e levar seus leitores a lugares mágicos.
Para distrair seu enteado, Stevenson escreveu A Ilha do Tesouro.
Publicou outros livros, entre eles O Médico e o Monstro, incrível história de um homem com dupla personalidade.
Ora ele era um médico, ora um monstro.
Uma ideia que já estava na cabeça do escritor, quando criou Bonnie Silver.
O gentil cozinheiro de uma perna só era também um assassino impiedoso, não,
Vivendo como contador de histórias, Stevenson mais tarde comprou um barco e viajou pelos mares do sul. Em Samoa, onde vivia, embarcou para a sua última viagem, em 1894. Quem é João Azanilo Carrascosa? João Azanilo Carrascosa nasceu em Cravinhos, interior de São Paulo, em 1962. Desde pequeno, adorava ouvir as histórias que lhe contavam, assim como o menino Stevenson. Logo que aprendeu a ler, mergulhou no mar de livros que havia em sua casa, em busca de experiências inesquecíveis. Encontrou na leitura um mapa para a sua felicidade. Depois, foi para São Paulo estudar comunicações e também começou a escrever histórias. Descobriu que todos podemos encontrar um tesouro, mais valioso que o do Capitão Flint, e não numa ilha, mas dentro de nós mesmos. E mais. Que o nosso dia a dia pode ser uma aventura tão emocionante quanto a de Jimmy Elkins.